Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Conexão com Gestores. Eu sou Guilherme Zakzak e tenho o privilégio de convidar Pedro Jobim, sócio fundador e economista-chefe da Legacy Capital, para fazer parte desse segundo papo. Pedro Jobim, obrigado por se juntar a nós, obrigado por ser parceiro do UBS há tanto tempo. Queria começar pedindo para você se apresentar e contar um pouquinho da sua história, tanto na Legacy quanto antes dessa empreitada na gestão de recursos no Brasil.
Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com você nesse episódio. Obrigado também pela parceria, né? Quer dizer, a gente tem lá na Legacy uma parceria com primeiro no Credit Suisse, agora no UBS, já dura tanto tempo, desde o início, né? O Credit Suisse, na época, foi um dos primeiros patrocinadores ali na nossa cota zero, né? Já há mais de 7 anos. Eu sou engenheiro de formação, né? Me formei no ITA em 1994, depois fiz mestrado em economia na PUC do Rio, depois fiz doutorado em Chicago em economia e trabalho no mercado financeiro, né, desde então, desde 2002, sempre mais numa posição de economista, mais ligado à gestão, à mesa de tesouraria de bancos, né? E agora, nesses últimos 7 anos, 7 anos e meio, na Legacy. Então, eu comecei minha carreira na Fidúcia, na época era um fundo no Rio, né? Depois me transferi para São Paulo, trabalhei em alguns bancos, né? No ING, depois no Itaú BBA, no Itaú, depois no Santander, né? Onde o grupo, né? Parte do grupo que saiu em 2018 para formar a Legacy se conheceu, né? E, enfim, a gente já trabalhava... Eu fiquei 8 anos lá, o Guerra já estava lá, o Gustavo também, então trabalhamos aí juntos bastante tempo e mais esse tempo de Legacy. E aí, assim, eu costumo dizer, Guilherme, acho uma coisa sempre legal dizer, assim, que essa fórmula de gestora de recursos não tem receita, né? Tem algumas receitas aí, tem alguns modelos que funcionam, né? Eu costumo dizer que tem 3 mais ou menos, né? Tem aquele do meio que o one man show, né? Que a gente tem alguns exemplos bem sucedidos, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, né? Tem aquele modelo meio millennium, né? Que são aqueles pods, né? Um modelo que era muito comum lá fora, continua sendo, mas aqui no Brasil tem casas também que estão indo um pouco nessa pegada, né? Que são grupos ali de gestores relativamente sêniores que, né, se acumulam ou se distribuem em células e tem um controle de risco grande. E tem o modelo tipo tesouraria, que é o modelo que a gente tem, né, pela nossa origem, né, que era um modelo que teve origem na tesouraria do Banco Santander, que, por sua vez, teve origem lá no Banco Bozano, né, que já tinha uma tradição também de tesouraria há bastante tempo. Onde você tem um head trader, ou um CIO, no caso das assets, né, que no caso da Legacy é o Felipe Guerra, que transita ali por todos os mercados, carrega um pedaço considerável do risco, e aí você tem mesas de especialistas. Né? Quer dizer, a gente começou na Legacy em 2018 com 5 mesas, né? Quer dizer, renda fixa, bolsa, as básicas, né? E hoje a gente tem mais de 11. Né? Tem commodities, tem crédito, tem dois grupos de equity lá fora. E o nosso papel ali, eu como economista e a minha equipe de economia, é meio que produzir, né, um cenário Brasil, um cenário global que seja utilizável, né, para as mesas, né, para os portfólio managers. Né, então, a gente sempre trabalha ali com muita conexão com os portfólio managers e tentando fazer uma crítica também dos preços, né? Quer dizer, se é aquilo que a gente acredita que vai acontecer, se a coisa já está apressada ou não, tentando sempre ver as assimetrias, né?
Esse é um ponto que eu acho que eu queria explorar um pouco mais. Você se desenvolveu profissionalmente não somente por sua capacidade técnica ímpar, um economista vocal, com grande capacidade de entendimento sobre o cenário local e externo, mas também pela sua capacidade de olhar para o mercado e dizer: esse mercado entendeu o movimento que eu espero, ou que nós, aqui do termo mais técnico, da área mais técnica da gestora, esperamos, e eu posso passar para o meu grupo de tomadores de risco, seja o Guerra, seja o Pessoa, seja o resto da equipe da Legacy, essa visão. O quão importante é ser essa voz, o quão importante é se posicionar também em prol do preço, ou tentando entender o preço dos ativos?
É muito importante, né? Porque às vezes você tem uma convicção grande que, enfim, o cenário vai evoluir de determinada maneira, né? Seja uma desaceleração de atividade ou inflação, mas aquilo já está eventualmente muito, muito dentro ali dos preços, né? Então é importante você fazer essa crítica, né? Mas acho que também é importante o seguinte, quer dizer, aí nem sempre isso acontece, né? Mas historicamente eu diria o seguinte, quer dizer, vai ter ali 2-3 eventos por ano que, né, a gente tenta se propor ali na área econômica pegar pelo menos um ou dois desses movimentos, né? Porque em geral as coisas elas estão apressadas, né? É que nem agora, pô, agora, né, nos juros no Brasil tem um apressamento ali, a curva precifica ali quase 300 bases de queda, né? E só que, em geral, quando a coisa começa, né, ela acaba indo mais, né? Então, acho que, além do preço, é você tentar identificar triggers que vão fazer com que um movimento que já esteja apressado ou se intensifique ou seja antecipado, né? Então, acho que no juro, acaba sendo mais isso uma coisa de juros, que é uma coisa que você consegue mensurar com mais, enfim, com elementos mais tangíveis, né, que são, em geral, atividade, inflação, o comportamento do Banco Central, né, que acabam sendo as variáveis ali mais importantes. O mercado de câmbio é uma coisa muito de fluxo, enfim, são tendências de médio prazo, é bem mais difícil você ter um call aí desse tipo, né? E a bolsa, eventualmente, você consegue também, né? Então, acho que tem essas duas coisas, o preço e você tentar se antecipar para triggers ali que vão desencadear movimentos que já estejam aí parcialmente apressados, mas uma vez disparado o trigger, eles podem se intensificar.
Legal. Jobim, eu trouxe você aqui porque eu queria abordar três grandes temas, né? Eu acho que quando a gente conversa com pessoas do seu gabarito, a gente busca aprender muito sobre o que você tem percebido ao redor do mundo, né? Eu acho que falar de Estados Unidos é super importante, quero tentar tocar um pouco no resto do mundo, ou rest of world, e por último falar um pouco de Brasil. Quando a gente começa a falar de Estados Unidos, nada parece mais importante do que tentar entender o funcionamento, ou esse novo funcionamento da Casa Branca sobre a regência de Donald Trump no seu segundo mandato, né? É um presidente que veio eleito com um mandato da sociedade, com um voto popular contundente e com uma vitória no colégio eleitoral também emblemática. Como é que você faz o diagnóstico do que a sociedade americana queria para o que Donald Trump trouxe para a mesa a partir de 20 de janeiro desse ano?
Os dois principais vetores que elegeram, né, o Donald Trump foram a inflação acumulada ao longo dos 4 anos do governo Biden, né, que, assim, na ponta, estava ali 2% ano contra ano, quer dizer, nada demais, né? E só que o acumulado naqueles 4 anos de pandemia foi bem mais alto. Então as pessoas pagavam por X em 2020, em 2019, em 2024 estavam pagando 1,5X. E isso pegou e foi um dos determinantes da derrota da Kamala. E a outra foi a imigração, né? Quer dizer, você teve ali durante a pandemia, durante 3 anos e meio, a entrada de 7 milhões de pessoas, a maioria ilegais, né? E isso gerou problemas importantes aí nas cidades, muito aumento de criminalidade, e isso foi um dos fatores da eleição. Ele se comprometeu na eleição a eliminar a imigração ilegal. Isso ele conseguiu fazer com relativa rapidez e eficácia, né? Quer dizer, eu diria que de março para cá, praticamente a fronteira está fechada, né? Você não tem mais imigração ilegal e você está tendo uma revisão grande aí de vistos de pessoas que não deveriam ter tido visto ou que estão lá nos Estados Unidos sem visto e, enfim, eventualmente estão sendo deportadas, né? Então, ele sabe que, enfim, boa parte das pessoas que elegeram ele o elegeu para reverter essa situação, e isso ele está executando. Acho que isso é um delivery que está, enfim, sendo atingido, né? Ele também falou muito de tarifas, né, ao longo da campanha, E começou de uma maneira atabalhoada, né, ali em abril, colocando tarifas muito altas sobre vários países. Então, a gente tem ali aquele episódio ali, se não me engano, foi 4 ou 9 de abril. Né?
Liberation Day.
Mas aí entra também um entendimento que ele tem. Quer dizer, ele sabe que a economia não pode desandar, ele sabe que os ativos financeiros precisam se manter, se não em bull market, mas não é desejável para ele nenhum meltdown. Quer dizer, ele é um businessman, ele sabe da importância dos preços de ativos financeiros estáveis ou crescentes para a confiança das pessoas, né? E ele fez uma correção de rota importante ali, né? Ele colocou ali depois prazos de suspensão e aquele desastre. Na verdade, assim, a Bolsa atingiu um valor muito baixo ali, o mínimo, logo depois do Liberation Day, né? E depois isso começou a se reverter. Ele, nessa segunda rodada, que começou em maio, ele começou a fechar acordos comerciais com parceiros importantes, né? Quer dizer, primeiro com a Inglaterra, depois com o Japão, com a União Europeia, que foi um deal bom para os Estados Unidos, né? Se você pensar do que poderia ter sido. E está fazendo de uma maneira, né? Acho que também colocando as pessoas corretas para conduzir esse processo. Então, no caso, foi o secretário Bessent, né? Que ali naquele começo ele era só mais um, né? Tinha mais influência do Navarro, do Lutnick, né? Que são aqueles outros secretários que tendem a fazer a coisa de uma maneira mais atabalhoada, e essa parte final está sendo ainda executada pelo Bessent, e agora está na fase final, porque em relação à China, ele não vai fazer nada, né? Já postergou as tarifas maiores para novembro, né, provavelmente vão ser adiadas de novo, uma vez que você se aproxime desse prazo, né? Você tem aí casos só a Índia e o Brasil, né, que é o que está em último na fila disso aí, é um país que não tem nem canal de negociação com o governo dos Estados Unidos, por opção própria, né? Então, eu diria que a gente está próximo aí a você estar numa situação em que esse assunto de acordo comercial e tarifa, ele vai deixar de ser, se é que já não deixou, né, de ser o grande mover ali de mercado.
Eu queria tentar abordar se é possível perceber, com tudo o que já foi feito nesses 8 meses e 10, 12 dias de governo Trump, se ele, você mencionou que ele entende a necessidade de manter o preço dos ativos financeiros em, vamos chamar do seu bull market, mas a importância desses preços se apreciando. Mas o que, que ele consegue fazer com relação ao futuro da economia? Para onde você entende que a economia americana vai? A gente vai conseguir seguir crescendo no ritmo atual ou a gente vai ter algum nível de desaceleração?
A gente está num momento importante, né? Quer dizer, porque o mercado de trabalho está desacelerando de uma maneira bem perceptível, né? Hoje, inclusive, né, saiu aquele número de revisão do mercado de trabalho nos 12 meses acumulados até março desse ano. Então, a gente descobriu que 900 mil empregos a menor, né, que é um negócio bizarro, né?
Há um erro de metodologia.
Imagina se, pô, no first release ali do payroll, os números fossem esses, né? Seria completamente diferente a história do mercado. Então, o que dá para dizer é que o mercado de trabalho está desacelerando de uma maneira bem, bem perceptível. Hoje, a criação de emprego ela é concentrada em dois setores, aí, que é healthcare e educação. Todos os setores cíclicos, né, mais cíclicos como varejo, como o setor financeiro, também, que é bastante cíclico em alguma medida, construção civil, isso aí já está tudo negativo, levemente negativo, ou zero, ou bastante negativo, né? E, em geral, quando essas tendências elas começam, elas tendem a se intensificar, né? Em condições normais, com esse nível de criação de emprego baixo, você já estaria com uma taxa de desemprego bem mais alta, né? Bem mais alta, mas ela não está mais alta porque, paralelamente à contração ou à desaceleração grande de demanda por trabalho, você está tendo também redução na oferta de trabalho ou um crescimento menor da força de trabalho, em grande parte por conta da imigração, que foi totalmente controlada, né? Então, isso tem um impacto grande. Agora, eu acho que a gente está próximo ali do momento que a gente vai começar a registrar payrolls ali mensais perto de zero, né? Eles já estão, na verdade, perto de zero. E é difícil, né, que isso não escape ali para números aí levemente negativos, que seriam indicativos aí de recessão, né? Agora, engraçado, né? Porque ao longo desses últimos 3 anos o mercado se apavorou com recessão em condições que muito... onde os sinais de recessão, os clássicos, né, eram muito, enfim, muito anteriores ou muito menos gritantes do que esse que a gente está vendo agora, né? E agora o mercado não está tão preocupado com isso. Eu acho que aí o fato é o seguinte, quer dizer, você está, paralelamente a essa desaceleração grande do mercado de trabalho, você está vendo um aumento de produtividade, que já é uma coisa perceptível e real. Então, a gente... nem é de curto prazo, você pega a média móvel ali de 10 anos da produtividade do trabalho, ela está crescendo já próxima a 2%.
Você pode contar um pouco do quão importante é isso?
Isso é importante pelo seguinte, quer dizer, o que é uma medida de PIB potencial? Né? É a produtividade, tem várias maneiras, mas uma medida bem simples é o crescimento da força de trabalho, que enfim, é algo ali um pouco inferior a 1% por ano, talvez nos Estados Unidos, mais o crescimento da produtividade. Né, que então, se somar as duas coisas, dá perde 3%.
Segue sendo muito
então,
importante.
Quer dizer, se os Estados Unidos crescer em steady state a 3%, pô, isso é bastante. Quer dizer, qual é o país que tem esse crescimento natural hoje? Né? Talvez nem a China. Né? Talvez nem a China. A China já não tem crescimento populacional já há alguns anos e está ali sempre com aquele estímulo para tentar fazer com que a economia continue crescendo ali 4, 4,5%, mas você não sabe exatamente se esses números são verdadeiros. Né? Os Estados Unidos, você pode ter dúvida também, mas acho que...
menor.
É menor. Então, isso até é um tema importante, porque isso se reflete, por exemplo, na questão do dólar. Né? Quer dizer, a gente até... tem essa visão, quer dizer, que o dólar ele acabou se depreciando ao longo desses últimos meses, mas a gente vê isso como uma questão cíclica, né, de desaceleração, porque se é verdade que a produtividade vai crescer a 2, até mais do que isso para frente, pô, você vai querer ter qual moeda? Pô, da Europa, que cara,
não cresce.
Que tá crescendo por causa do pacote de infraestrutura da Alemanha ou gasto militar, entendeu? Quer dizer, pô, isso não é uma coisa sustentável, né? Quer dizer, não tem um modelo de crescimento orgânico em quase nenhum país da Europa. Você tem a França, que é o segundo maior país, numa situação fiscal terrível, né? Onde os governos aí duram 6 meses, 1 ano. Ontem caiu mais um governo, né? O Macron vai ter que apontar um outro primeiro, parece que já apontou. Né? Mas vai ser aquele negócio que, enfim, não vai ter uma solução para essa questão fiscal até você ter uma troca do governo, que é em 2027. Né? Então, é um aspecto importante. Mas, quer dizer, você colocou, né? Quer dizer, a desaceleração, quer dizer, então a gente vê uma desaceleração de atividade, porém você tem um outro lado da economia, que é o lado das empresas de tecnologia, que é uma coisa autônoma que está acontecendo aí, independentemente de Trump, de Biden, né, tá funcionando sozinho.
E que investe muito nos Estados Unidos, né?
Investe muito, quer dizer, você pega ali aquela linha de investimento em propriedade intelectual, investimento em software, investimento em data centers, são linhas que estão se tornando volumetricamente importantes dentro do investimento, dado o ritmo que elas vêm crescendo. E isso continua de vento em popa. Essas empresas estão... enfim, investindo muito, estão com demanda percebida, né, que elas reportam nos calls de resultados como estável ou até crescente, né, demanda por cloud alta, inteligência artificial também. Né, então, isso vai funcionando. Quer dizer, então você, por incrível que pareça, né, você está numa situação onde, né, uma maneira de você ver o PIB é você dividir entre labor share e capital share, né? O capital share, quer dizer, que é a parte ali de lucros e dividendos, né, apropriados pelas empresas, ele já está num recorde de alta nos Estados Unidos, mas, o que tudo indica, isso vai galgar aí novos recordes de alta, porque se as empresas vão ficar mais eficientes, podendo demitir pessoas, né, e substituir o trabalho dessas pessoas por, enfim, robôs ou algoritmos de inteligência artificial... Pô, elas vão trabalhar com menos gente, mas vão manter os lucros. Né? Então, ou crescer os lucros. É uma situação assim. É difícil você.
Apostar
contra, e assim, até é difícil. Isso não tem muito no passado. Né? Mas é uma situação que sugere que essa recessão que a gente vai ver, se acontecer, ela vai ser tênue, né? e, eventualmente, depois você vai ter algum tipo de retomada. Até porque o Fed, né, já agora está um pouco claro.
Pergunta. Isso. Então não vou, vamos lá. Trump versus Powell. A gente tem visto uma retórica bem elevada do presidente Trump e em direção a Jerome Powell, presidente do Fed. Como é que você entende esse momento que é vivido entre Trump e Powell e consegue perceber qual o futuro do Fed a partir da nomeação do seu novo presidente, que cabe a Trump num futuro muito próximo?
Eu acho que agora a situação ela ficou ciclicamente um pouco melhor, né? Porque com a desaceleração da atividade do mercado de trabalho e com os releases de inflação, que estão ali ok, estão vindo em linha, tem um problema de inflação na parte de bens, que é a função das tarifas, quer dizer, isso vai ser...
One-off.
Acho que sim, você não tem nenhum motivo para acreditar que não seja, né? A parte de serviço não está sendo contaminada, as expectativas de inflação também não. Então o Fed está ali com um sweet spot para fazer um mini ciclo de queda de juros ali, né? Ele pode cair 25 semana que vem e sinalizar mais duas, né? Eventualmente chegar aí a 3, 3,25% de juros em meados do ano que vem, que seria aí um total de 150 pontos, 125 pontos, né? Então, assim, acho que isso mitiga, porque acho que é o que vai acabar sendo feito, né? De uma maneira legítima. Então, se não fosse, quer dizer, pô, se a atividade estivesse forte, ou sem, a pior situação seria se a inflação estivesse muito alta e o Trump esbravejando lá e a atividade desacelerando. E aí o Fed estaria num dilema muito, muito pior, né? E aí você não sabe que se a pessoa querer colocar como chairman, quer saber, vou cair o juro aqui, aí, enfim, dependendo do jeito que fosse...
Cair o juro na marra não é uma experiência boa, né?
Então, pois é. Mas como a coisa está ok, quer dizer, cara, eu posso aqui cair 100 bases, 125 bases, de uma maneira que é legítima, ninguém vai questionar, né, o processo que o Fed vai fazer. Então, acho que agora isso ficou menos grave, aparentemente, né? Agora, o Fed, né, ele, pessoal, muita gente fala, quer dizer, o Trump está tornando o Fed menos independente, está ali challenging, né, a independência do Fed, está querendo demitir diretores, né, e fica criticando e xingando até o Powell em público, né? Claro que isso não é bom, né? Mas não, que às vezes as pessoas... Pô, não é que o Fed é uma instituição imaculada, que não tem pecados e que agora tem um cara malvado que está aí tirando policymakers imaculados,
é
maravilhoso.
Né?
Pois é, então o Fed ele também tem motivos... não é que como se fosse uma culpa no cartório, né? Quer dizer, a independência do Fed ela vem de onde? Ela vem do fato de que ele foi desenhado historicamente com uma meta... única, né, com uma meta, no caso dos Estados Unidos até não, uma meta dupla, né, de manutenção, né, do máximo PIB com um máximo ali de inflação, então
mínimo
é um mínimo de inflação, uma meta dual ali, uma inflação em torno de 2, né, mas é uma meta técnica, né, e aí a partir da década passada o Fed começou a permitir que se inserisse na sua pauta, né, desemprego metas de taxa de desemprego aberta por raça, né? Quer dizer, metas aí de emissão de carbono, do que você vai fazer em relação ao climate change, que são metas políticas. Né? Quer dizer, isso é uma agenda política de um partido, que é o Partido Democrata. Então, você pode dizer que o Fed ele se tornou uma instituição política também. Né? Então, ele não está ali numa posição imaculada. Mas, enfim, eu acho que, por enquanto, essa história está mais ruído do que verdadeira. Está, né? Mais ruído do que verdadeira.
E segue seguindo o seu rito natural, né?
Eu acho que sim. Quer dizer, aí vai ter que ver quem vai ser o diretor do Fed, mas os nomes estão sendo colocados aí para ser o chairman. São nomes que, enfim, acho que são respeitados.
Tem gabarito. Eu queria sair um pouco de Estados Unidos e levar a discussão para o resto do mundo, né? Eu acho que a gente falou um pouco da doutrina Trump para dentro, existe uma doutrina Trump para fora, né? Há uma influência americana muito clara sobre conflitos que têm acontecido tanto no Oriente Médio quanto na relação entre Rússia e Ucrânia, a participação dos Estados Unidos em Taiwan. O que a gente pode esperar dessa figura do presidente Trump com relação à geopolítica global? A interferência vai seguir e ela vai seguir trazendo mais barulho e ruído?
Olha, ele tomou de início algumas, teve algumas atitudes que foram positivas, né, para a economia global. Acho que a principal delas foi, logo no começo ali do governo, né, deixar claro que ele, como principal patrocinador da OTAN, não ia continuar financiando o mínimo de gastos que os países europeus já deveriam estar fazendo em defesa. Então, assim, isso é uma negociação que se arrastava há décadas, né? Mas havia, assim, sempre aquela atitude implícita, ali, aquele entendimento implícito, que não, mas qualquer coisa, os Estados Unidos vai resolver, blá, blá, blá. Então todo mundo gastava ali. Pô, a Espanha chega a gastar menos de 2% do PIB, né? Então o único país que cresce, que investe mais é a Polônia, né? Então, teve aquele discurso do Vance, logo junto no começo do governo, acho que foi em março.
Na Alemanha.
Na Alemanha, em que ele deixou claro ali foi um choque para os policy makers europeus, assim, cara, a gente tem que aqui elevar o nosso gasto em defesa. E funcionou, porque pouco depois disso, a Alemanha veio com um pacote grande, né, de infraestrutura, de aumento de gasto com defesa, né, e é o principal país ali, né? Então, a partir de 2026, isso aí vai se materializar nas projeções, e assim, fiscalmente, a Alemanha tem condição de absorver isso. Então, isso fez com que o euro se apreciasse. Então, foi um dos triggers ali que permitiu, concorreu para a depreciação do dólar ali entre final de fevereiro e final de maio, né, onde ele perdeu mais ou menos ali 10% do valor. O dólar estava muito alto, estava, né, super valorizado depois da eleição, durante anos, mas ele estava ali, em fevereiro, estava num ponto assim, é o ponto mais caro da história, 3, 4 desvios padrão para cima. Né? Então, esse movimento de fazer a Europa gastar mais foi um movimento importante. Né? Acho que aí depois disso, e foi um movimento positivo, né? Aí depois disso, acho que ele tentou fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, ele primeiro teve essa história do Liberation Day, que criou confusão com todo mundo, acabou tendo que voltar atrás e fazer de uma forma mais organizada. Prometeu também lá no passado encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia com alguma rapidez, né? Se envolveu nisso em alguma medida, mas está muito difícil, né? Quer dizer, acho que até ele fez aquele summit lá para dizer o seguinte: olha, primeira vez aqui em 30 anos que veio um dirigente da Rússia aqui nos Estados Unidos, a gente tentou, pá, 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 mas não, parece que as condições para término dessa guerra, infelizmente, não estão postas, né? Acho que ele tentou, mas porque assim, é muito difícil terminar uma guerra, né? É muito fácil começar, mas é muito difícil terminar, porque os termos que um país quer são totalmente opostos. Todo mundo quer terminar a guerra, mas um quer terminar de um jeito e o outro do outro.
E ser o broker dessa história nunca é fácil.
Né? E o spread é muito largo. Então, assim, já era sabido antes da reunião ali do Alasca, o Putin já tinha dito: olha, não vou aceitar tropas de países europeus ou dos Estados Unidos para garantir a linha de segurança que eventualmente fosse colocada ali na fronteira da Rússia com a Ucrânia.
Da nova fronteira.
Da nova fronteira, qualquer que fosse ela. E a Ucrânia falava: cara, eu só termino a guerra, que pode até discutir alguma coisa de território, mas no final vai ter que ter exército de outro país. Por que é tão importante ter esse exército? Porque assim, tudo bem, aí vai, né, se tiver ali exército alemão ou francês ou americano, tem um russo do outro lado, se ele quiser invadir, ele vai ter que atacar o americano. Então, pô, é bem difícil que isso aconteça, né? Mas já se sabia que esse spread estava non-net. Ainda assim foi feito o summit, né? O resultado foi que não teve acordo nenhum, né? Essa guerra continua aí, infelizmente, consumindo vidas aí e sem perspectiva de ser resolvida. O Trump agora vai partir para sanções, né? Quer dizer, mais sanções, quer dizer, quantas rodadas de sanção a Rússia já não levou nas costas, né? Mas aparentemente ela conseguiu reorganizar a economia, vende petróleo para a Índia, né? Vende petróleo para a China com um grande desconto, né? Agora a Europa e os Estados Unidos estão falando que não, vamos punir com sanções quem estiver comprando esse petróleo, né, ou esses derivados. Brasil é um que pode entrar nessa, que compra muito óleo da Rússia, mas ainda não teve, né? Acho que eventualmente a gente vai caminhar para isso.
Você mencionou a China agora há pouco. Como é que é essa relação hoje Estados Unidos e China, né? dois polos antagônicos, tanto na geopolítica quanto nos modelos. Como é que você vê a relação dos dois países daqui para frente?
Olha, é uma relação, acho que está de respeito aí, Guilherme, porque acho que o Trump entendeu que não, ele conseguiu aquele acordo ali de supply para os minerais críticos, né, porque o pessoal chama de terras raras e tal, que é o que ele queria, para não disruptar lá a linha de produção de alguns itens de defesa e várias outras coisas industriais, né, vários outros produtos industriais. Colocou, postergou as tarifas maiores. A gente está caminhando aí para uma polaridade mais explícita, né? Com uma zona de influência maior da China na Eurásia, né? Quer dizer, pelo menos no restante inteiro da Ásia. A Europa vai ficar aí sempre meio que dividida, né? E os Estados Unidos focando no bem-estar deles lá. Acho que ele não quer se meter com a China. Entendeu?
Algum risco do modelo chinês precisar desse antagonismo com os Estados Unidos para se validar, ou você acha que isso ainda está longe, não faz parte da discussão de curto prazo?
Não está. Assim, a China está... ninguém sabe exatamente qual a pretensão, né, do Partido Comunista da China. Né? Mas assim, ele quer aumentar a presença na América, né? Acho que não, quer dizer, acho que tem coisas ali na África e no leste europeu que acaba sendo, não sei se suficiente, mas quer dizer, isso são coisas que já vêm sendo feitas, né? Parece difícil você barrar isso daí, entendeu? Então, agora, também não é um antagonismo explícito, né? Desde que os Estados Unidos não se metam em questões, por exemplo, que para a China são inquestionáveis, por exemplo, a situação lá de Taiwan, né, que a gente não sabe como é que vai se resolver, né, nesses próximos anos.
Você falou de esferas de influência, né, a esfera natural de influência da China no Sudoeste Asiático e no resto da Ásia, né, com um pedaço da Europa naturalmente conectado a essa região. Mas, num passado não muito distante, a China tentou fazer sua esfera de influência na América Latina. Hoje, um terreno onde Donald Trump diz que ele quer ter mais presença, né? Como é que você tem visto essa relação dos Estados Unidos com a América Latina, os recentes desenvolvimentos do conflito ou da escalada das tensões entre Estados Unidos e Venezuela? Como é que você está vendo a região?
Assim, acho que a gente tem que pensar na América Latina, né, no que vai acontecer politicamente, né? Então, até 2-3 anos atrás, a maioria dos governos era socialista, né? Hoje, né, quer dizer, você tem já a Argentina, desde 2024, é um governo totalmente alinhado aos Estados Unidos. Agora, a próxima eleição, que deve ser a direita também, no Chile, em novembro, que deve ganhar a direita. Em maio do ano que vem, a gente tem a Colômbia, tendência também que vire Petro saia e que o sucessor dele seja alguém de centro-direita ou de direita, né? Tem a questão da Venezuela, que está sendo lidada ali pelo Trump com uma questão de drogas, né? Quer dizer, é um narco-estado, todo mundo sabe disso há muito tempo, né? E que usa a estrutura ali do país para... É uma coisa verticalmente integrada, né? Desde da folha de coca até o refino e a entrega lá nos Estados Unidos para os consumidores finais. Então, ele está atacando isso daí. Aí tem uma pessoa que é o Marco Rubio, que está muito committed, né? Que é o secretário de Estado, que é cubano, que está aparentemente bem decidido a mitigar esse problema, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí.
Tem uma influência muito importante dessa segunda geração dos filhos de imigrantes americanos de origem latina que buscam a retomada da prosperidade na região pelo um estilo de vida americano, né? Consumiram essa cultura americana e trazem uma esfera de influência agora muito vocal dentro do governo republicano de Donald Trump. Você acha que isso tende a se acelerar para outras jurisdições da região?
Assim, na verdade, o que a gente vê a ação dos Estados Unidos é contra o cartel do Solis, que é na Venezuela. Os outros países eles estão naturalmente indo na direção de estarem mais alinhados. No Equador já é um governo de direita. Na verdade, vai ficar só o Brasil, né? Daqui a pouco, depois que caiu o cartel do Solis na Venezuela, o único país relevante com orientação frontalmente opositora do governo Trump, vai ser o Brasil.
Falando de Brasil, como está o Brasil, né? Na sua visão, sobre a lente do óculos de Pedro Jobim, como é que você está vendo o momento que o presidente Lula enfrenta sobre a ótica de popularidade, o trato com as tarifas e sua própria governabilidade?
Desse ponto de vista político, né, acho que ele está num momento de popularidade. No momento não, né? Quer dizer, a gente vê ali que desde a pandemia, até um pouco antes disso, na verdade, foi desde 2018, quando a polarização no Brasil ficou uma coisa muito patente, que você não tem mais essa associação, essa elasticidade tão elevada que havia entre o índice de miséria, né, que é a soma de inflação e desemprego, que era uma medida que a gente sempre usava, para a popularidade. Então, assim, você considerar que o desemprego está abaixo de 6 e a inflação está perto de 5, isso é quase um low histórico do índice de miséria, deveria estar associado pelas elasticidades passadas a um índice de aprovação perto de 80%, 70%, né? E hoje ele é abaixo de 40%. Né? Então, a situação de aprovação dele não é boa, né? Não é boa, e assim, se você pensar em 2026, né, do que vai acontecer até lá, eu acho que a tendência é que ele perca a eleição, mas vai acabar sendo uma coisa aí muito, um certame aí que vai acabar sendo competitivo.
Mas ele vai... A gente, no mercado financeiro, tem a tendência a se preocupar muito com indicadores que grande parte da sociedade não levam tanto em consideração. Que instrumentos o governo vai usar para tentar carimbar essa reeleição? Como é que ele vai se posicionar ao longo dos próximos 14 meses para poder conseguir ter, mesmo com uma popularidade que a gente entende ser baixa, o direito de lutar por essa reeleição?
A principal bandeira vai ser a queda, né? A isenção de imposto de renda até R$5.000, que ia ser votada agora em setembro, mas aparentemente vai ficar para outubro. Acho que algum benefício aí para o Lula isso vai acabar tendo, né? E, de alguma forma, ele está esperando para ver como essa história... Na verdade, está todo mundo esperando, né? Para ver como essa história, esse antagonismo entre Brasil e Estados Unidos, que se meteu na política, né? Ele está hoje no plano político, quais as implicações disso para as eleições, né? Olhando de hoje, né? Falta um ano, mais de um ano para a eleição. Parece difícil que esse negócio subsista por tanto tempo a ponto de chegar em agosto, setembro do ano que vem, que são os meses onde a eleição é decidida, ainda como um tema relevante, né? Mas, enfim, não dá para saber como isso vai evoluir. Mas acho que, em termos do que ele conta com o imposto de renda e, no momento, ele está usando essa questão de soberania, né? Bandeira dos Estados Unidos, bandeira do Brasil, em favor dele. Mas, assim, vai... Esse jogo está em favor dele? Não dá para saber. Está ali, parece que ajudou um pouco no começo. Agora, não sei. Acho que não tá. A verdade é assim, que não está acontecendo muita coisa. A gente tem muita pesquisa eleitoral, né? A gente estava conversando antes ali. Uhum. Muita pesquisa eleitoral, quase em base diária, tem trackings aí. E, assim, aí fica o mercado financeiro em si olhando para isso, mas a verdade é que não está acontecendo muita coisa. Porque o timing da política é um timing diferente. Quer dizer, as decisões dos possíveis candidatos, elas são em 2026.
Vamos falar um pouco disso? Do lado do campo do governo, parece que é um candidato.
Sim.
O senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Do outro lado, o que você enxerga? Como é que você vê esse jogo, esse tabuleiro?
Olha, o que a gente viu aí no passado recente foi uma articulação maior pela candidatura do Tarcísio, né? Quer dizer, acho que ele está se colocando agora como candidato. É um excelente candidato, né? Porque, enfim, está fazendo um governo ótimo aqui no Estado e seria capaz, né, de juntar um time muito competente se ele fosse eleito. Então, assim, as pessoas acho que estão nutrindo uma certa esperança que ele não só seja candidato, como que ele ganhe depois a eleição. Porque acho que é uma pessoa... Tem poucas pessoas que talvez estejam à altura dos desafios econômicos que o país vai enfrentar, que são inúmeros, né? E ele acho que teria... pessoalmente, essa capacidade juntaria um time que será capaz de fazer frente a esses desafios. Mas é um caminho muito longo, né? Quer dizer, ele tem um certame mais fácil, que é se reeleger em São Paulo, né? Ele precisa do apoio do presidente Bolsonaro, né? Aparentemente até ele já tem esse apoio, né? Mas ele vai ser atacado, né? Quer dizer, hoje você, no Brasil, infelizmente, né? Acho que é uma confusão que acaba sendo muito deletéria, né? Você associa ao radicalismo e taxa de bolsonarista, né? Qualquer pessoa que advogue por pautas que são legítimas, né? Pautas de impeachment de ministros do STF, pautas de anistia para pessoas que não cometeram os crimes dos quais estão sendo acusadas, né? Então, só que a imprensa trata isso de uma maneira muito perniciosa. Então, você vê hoje, por exemplo, você teve os três editoriais dos principais jornais do país, a Folha, o Globo e o Estadão, com críticas enormes e totalmente despropositadas ao Tarcísio, né? Então, assim, é uma situação que ele vai ter que saber lidar, né? E, bom, tem outras pessoas que podem se qualificar. Tem o governador do Paraná, né, o Ratinho, tem o Zema, que tem um potencial eleitoral, infelizmente, menor, pelo perfil dele, que é uma pessoa mais quieta, mas, enfim, também é uma peça importante aí no jogo. E tem a família do presidente Bolsonaro, né?
E o governador Caiado.
O Caiado também. Então, assim, tem muitas... só que desses aí, o único que tem uma outside option boa é o Tarcísio, né? Então, por isso que ele, assim, na verdade, é uma situação que ele vai ter que ver lá na frente, né, em fevereiro, março, como que vai estar a situação de aprovação do Lula, né, e se vale a pena ele ir para essa briga ou não.
Apesar de você já ter respondido, eu faço questão de fazer a pergunta, né? Já começou a eleição de 2026 ou a gente está criando muita espuma antes da hora?
Eu acho que, assim, tipicamente, Guilherme, isso começava bem mais para frente, né? Quer dizer, ali era no segundo tri, né? Esquentava mesmo o terceiro tri do ano da eleição. E agora você tem essa situação dessa polarização permanente, né, e que você vive um clima quase que de permanente palanque de confrontação, né? É uma pena porque, enfim, acaba que você não governa, né? Quer dizer, tem pautas aí que são deixadas de lado para você estar sempre nesse fla-flu eterno que cansa todo mundo, né? Mas, assim, eu acho que ela ainda não começou. Talvez tenha começado pelo mercado, porque ele tem ali, tem preço das coisas todo dia, né, e acaba, enfim, fazendo preço, embora não esteja acontecendo muita coisa. Às vezes as coisas vão de um dia e depois voltam.
Jobim, queria terminar esse nosso papo falando um pouco sobre preço, né? A gente mencionou no início a importância de ter um economista que olha para as assimetrias, olha para o comportamento do preço, e tocar nesses três principais ativos de Brasil: câmbio, juros e bolsa. Como é que você está vendo e está ajudando o time da Legacy a navegar esse mercado?
Começando pelos juros, né, Guilherme, que acho que enfim, onde tem, acho que um movimento que a gente falou pouco aqui, acho que vale a pena falar um pouco. Quer dizer, o Brasil está vivendo uma desaceleração cíclica, né? Então tem uma, acho que agora de uma maneira mais tangível, dá para você dizer que a economia está desacelerando, né? Isso foi, na verdade, o crescimento desses últimos anos foi impressionante, né? Quer dizer, acho que ninguém acreditava que o país pudesse crescer tanto aí nesse pós-pandemia, né? Mas de um tempo para cá você começa a ver uma desaceleração do crédito, né? Quer dizer, depois de um aumento grande da inadimplência, você começa a ver queda nas concessões. Um movimento importante dos últimos dias foi nas sondagens, né, que a gente olha da Fundação Getúlio Vargas, as sondagens dos empresários, nas componentes de demanda interna frente, intenção de contratação, isso tudo caiu muito, né, caiu muito. E acho que é o resultado não só de um período longo de juro claramente restritivo, mas reflete um pouco também esse choque das tarifas, né, do governo dos Estados Unidos, que vão pegar alguns setores, estão pegando em alguns setores e não vão deixar de existir, né, talvez até subam, né, dependendo do andar da carruagem. Então, acho que isso tem uma relação muito boa com o PIB à frente, então a gente está confortável com o nosso call que vai haver uma desaceleração de atividade agora no segundo, no, no, enfim, nesse final de terceiro tri, quarto tri, né? É um PIB bem mais baixo, ali 0,1, 0,2, né, em contraste com 0,4 do segundo tri. Vai dar um PIB ali do ano pouco acima de 2. Né? O que ainda falta ver de uma maneira mais nítida é a desaceleração do mercado de trabalho, que ainda não aconteceu, né? O desemprego está super baixo, continua caindo, na verdade. Né? E a criação líquida mensal de vagas ali do Caged, ela está ainda num nível ok, né? Não está gigantesco, mas mostra que ainda tem bastante dinâmica. Mas, olhando ali as defasagens, a gente está com uma convicção boa de que isso vai continuar desacelerando, né? E, eventualmente, até o Banco Central, se isso continuar verdadeiro e a inflação continue melhorando, porque é importante isso também. A gente chegou a projetar a inflação no começo do ano de mais de 6%, hoje a gente projeta 4,5%, né? Ano que vem 4%. Então, o Banco Central fez um bom trabalho, né, de manter os juros altos, uma convergência de expectativas de inflação que está começando a acontecer para prazos aí 2026, 27 até 28, né? E se essa tendência continuar, ele vai poder começar a cair os juros em dezembro, talvez se não der em dezembro, em janeiro, né? Mas também não vai dar para cair muito mais do que está apressado aí, né? Está apressado um pouco menos de 300 pontos. Acho que é difícil que ele corte tanto ao longo de um ano em que você vai estar ali com a incerteza grande da eleição, porque a gente está falando de cenários binários, né? Então, nos juros, eu acho que tem essa oportunidade nos juros curtos e, em alguma medida, também nos mais longos, né? Porque a gente tem a visão que o mais provável é uma troca de governo, né? Então, a gente vem expressando isso um pouco nos juros mais curtos, médios ali, e nos juros reais também mais longos. Os juros reais, né, as Bs, são o ativo mais atrasado de Brasil, né? Enfim, os yields estão muito altos, entre 7,5%, quase 8%, por vários motivos, né? Aí tem um motivo grande de supply também, quer dizer, o Tesouro emite muito, acho que não está querendo deixar a proporção de LFTs na dívida superar o que já está aí, que é de 47%, é quase metade, né? E tem a questão também da oferta de instrumentos isentos, né, que são indexados, eles são emitidos indexados ao IPCA, mas as pessoas querem, no fundo, CDI. Então, para você acomodar isso nos fundos, você acaba tendo que tomar juros reais, né, para oferecer para o cliente o passivo em CDI. Isso acaba pressionando ainda mais, né? Então, mas a gente acha que isso já está bem esticado, né, e que, em algum momento, aí, esse semestre, a gente vai ter um movimento maior de percepção de que a troca de governo é o cenário mais provável. Então, a gente é uma das principais posições de Brasil, é a posição de juros.
Está, né, aplicada tanto no pós, aplicada no pré,
tanto nos juros reais quanto no nominal, na parte curta e um pouco na parte longa também.
Dá um bolsa e câmbio, alguma visão que possa corroborar essa estratégia?
A bolsa, ela já andou, se você comparar com a B, porque ela tem uma relação boa com a NTN-B, é como se ela fosse uma B já, só que é a 6%, né? Porque ela já está um pouco melhor, o gringo acaba comprando um pouco mais também, os múltiplos estavam muito baixos, continuam muito baixos, mas subiram um pouquinho, né? Então, a gente não gosta tanto assim, no direcional. E o câmbio também, na verdade, a gente tem uma posição vendida em dólar na Legacy contra uma cesta de moedas, né? E o real, ele entra sempre nessa cesta, mas é uma componente da cesta, não é um direcional vendido em dólar real.
Jobim, queria te agradecer muito pelo seu tempo, pelas suas visões, por ter ajudado a gente, por ser nosso parceiro há tanto tempo. Obrigado a você e a Legacy.
Obrigado, Guilherme, por essa oportunidade, pela nossa parceria, que ela possa continuar há muito tempo.
Amém. Obrigado.
Obrigado.
Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG, ou uma de suas afiliadas UBS. Observe que as opiniões apresentadas por palestrantes externos são pessoais e não necessariamente representam as opiniões do UBS AG e suas afiliadas. O UBS não atesta a exatidão e a integridade de quaisquer informações ou materiais afins fornecidos por eles. O UBS não faz recomendações em relação a eles ou seus serviços. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, O UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser, não deve ser considerado como, qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Service Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com/workingwithus. Para obter informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/CIO-disclaimer.